sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Neste dia 31 de janeiro foi o dia em que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou a 13ª emenda à Constituição, proibindo a escravatura. Foi em 1865. Hoje lá fora, aqui na capital americana, 8 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é do Al Santos. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O primeiro-ministro israelita confirma negociações para a libertação de reféns. Anthony Blinken vai pela quinta vez visitar a região. Há agora 8 milhões de deslocados no Sudão devido à guerra civil. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Um governo criou um observatório para combater imigração ilegal e exploração ilegal de recursos. Temos reações.
Da ideia que é criar uma espécie de um órgão que vigia também os órgãos. Vigiar os próprios órgãos do Estado, o que é que eles andam a fazer.
Ter controlo das instituições, militarizar as instituições.
Mais um órgão que se cria no conjunto de vários outros e para fazer a distribuição de benesses e acomodação de pessoas eventualmente.
A saúde vai também estar em foco, preocupações sobre o alastramento da cólera e lepra no sul do país. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que está a ser feito um verdadeiro esforço para se obter a libertação dos reféns aprisionados pelo Hamas, mas acrescentou ser demasiado cedo para se dizer se isso vai ter resultado. Netanyahu encontrou-se com os familiares dos reféns para os informar das negociações mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Qatar e que aparentemente envolvem um cessar-fogo de várias semanas. O secretário de Estado americano Antony Blinken deverá deslocar-se ao Médio Oriente nos próximos dias. É a sua quinta visita desde o começo da guerra, a 7 de outubro. O dirigente da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, deverá deslocar-se ao Cairo. Haniyeh disse que o Hamas quer um cessar-fogo permanente. Forças israelitas levaram hoje a cabo bombardeamentos no norte e sul de Gaza e disseram ter morto 15 militantes do Hamas. No sul do país, na zona da cidade de Khan Yunis, prosseguiram violentos combates acompanhados de bombardeamentos. Militantes húteis do Iémen disseram ter disparado hoje vários mísseis contra um navio de guerra americano no Mar Vermelho, acrescentando que tencionam continuar a atacar navios americanos e britânicos. Horas antes, o Comando Central das Forças Armadas Americanas disse que um navio americano tinha abatido um míssil disparado de uma zona no Iémen controlado pelos húteis. A União Europeia disse, entretanto, que está a analisar a possibilidade de enviar uma missão naval para proteger a navegação no Mar Vermelho. O Fundo Monetário Internacional disse que o transporte de contentores através do Mar Vermelho caiu quase um terço este ano devido aos ataques dos houthis. O número de deslocados no Sudão devido à guerra civil ascende a cerca de 8 milhões de pessoas, disseram as Nações Unidas. O alto comissário da ONU para os refugiados, que está de visita à Etiópia, Filippo Grandi, apelou aos doadores internacionais para mais ajuda para se fazer face à crise. Grandi disse que apenas 40% do que tinha anteriormente sido prometido foi entregue. A guerra eclodiu em abril do ano passado e repetidas negociações não produziram resultados duráveis. O Departamento do Tesouro americano impôs hoje sanções contra 3 companhias ligadas às partes em luta no Sudão. 2 companhias estão ligadas às Forças de Apoio Rápido e 1 ao Exército Sudanês. Pelo menos 12 madeireiros foram mortos quando o veículo em que viajavam detonou uma mina, no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, perto da fronteira com os Camarões. Os homens deslocavam-se para uma zona para recolher madeira. As autoridades disseram que a mina deve ter sido colocada pelos rebeldes islâmicos do Boko Haram. 12 pessoas foram mortas em vários ataques na província do Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo. A agência Associated Press disse que os ataques foram levados a cabo pelas chamadas Forças Aliadas Democratas, que se diz ser aliada do Estado Islâmico. Entretanto, o presidente Félix Tshisekedi repetiu acusações que os rebeldes do grupo M23, que operam na mesma zona, são apoiados pelo Ruanda e descartou a possibilidade de negociações com o presidente do Ruanda, Paul Kagame. O presidente russo Vladimir Putin vai visitar a Turquia no próximo dia 12 de fevereiro, disse uma fonte oficial turca. Será a primeira visita de Putin a um país membro da NATO desde a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. A Turquia tem estado a tentar convencer a Rússia a regressar à chamada Iniciativa de Cereais do Mar Negro, ao abrigo da qual a Ucrânia pode exportar livremente os seus cereais através dessa via. Na Bélgica e França, agricultores intensificaram hoje o bloqueio de autoestradas numa tentativa de bloquear o acesso a portos e outros importantes centros económicos. Os agricultores estão também a avançar com os seus tratores em direção a Bruxelas, na véspera de uma cimeira da União Europeia. Os agricultores querem melhores preços para os seus produtos e redução da burocracia. A Comissão Europeia anunciou planos para proteger os agricultores das exportações ucranianas autorizadas devido à guerra e também anunciou medidas para que possam ignorar as leis de proteção ao ambiente que afetam a sua produção.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o presidente da República criou recentemente o Observatório Nacional para combater a imigração ilegal e exploração de recursos minerais estratégicos. Manuel José foi saber o porquê e obter reações. Manuel.
O Observatório fica subordinado à Comissão de Apoio ao Conselho de Segurança Nacional, órgão que já existe desde 2017. O Observatório de Combate à Imigração Ilegal, Exploração e Tráfico Ilícito de Recursos Minerais Estratégicos tem a responsabilidade de verificar, recolher, compilar e elaborar estudos e informação estatística sobre os fenómenos ligados à imigração ilegal, tráfico ilícito de recursos minerais estratégicos. O investigador pela Universidade de Oxford, Rui Verde, socorrendo-se da função de observatórios por outras geografias, entende que
no passado muitos altos oficiais desses órgãos ministeriais estavam envolvidos quer na imigração ilegal, quer no tráfico ilícito de diamantes. Da ideia que é criar uma espécie de um órgão que vigia também os órgãos. Que é isso também a função dos observatórios, é vigiar os próprios órgãos do Estado, o que é que eles andam a fazer. Eu julgo que é tentar pôr um bocado de ordem na desordem que aparentemente existirá nestas áreas de diamante e outros metais preciosos.
O observatório será coordenado por um oficial-general designado pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas e integra representantes da Casa Militar, do Presidente da República e do Ministério da Administração do Território, que para o antigo oficial da Força Aérea Angolana, Osvaldo Kaolo, este observatório é apenas um pretexto para militarizar ainda mais as instituições do Estado.
A gente entende que a segurança nacional é isso, ter controle das instituições, militarizar as instituições. Porque o militar primeiro cumpre, depois reclama. Porque o trabalho do militar é mesmo cumprir. Só depois reclamar, mas o reclamar nunca existe.
O jurista e presidente da AJPD, Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bangu, questiona a eficácia deste observatório.
Quem não sabe, para as madeiras, há interesse direito dos órgãos que administram. Quem não sabe, para as pescas, a hierarquia tem a tutela das pescas, tira dividendos disto. Quem não sabe, para os diamantes, a negociata. Quem não sabe, o contrabando de combustível envolve várias figuras do aparelho do Estado. Este observatório, não estamos a ver que função é que ela vai desempenhar e que indicadores ela vai apresentar. É mais um órgão que se cria no conjunto de vários outros e para fazer a distribuição de benesses e acomodação de pessoas individualmente.
No despacho presidencial, o chefe de Estado angolano justifica a necessidade da criação desta entidade com, e citamos, o impacto negativo dos efeitos da migração ilegal, da exploração ilícita de recursos minerais estratégicos e a degradação do meio ambiente causada pelo tipo de intervenção e meios e equipamentos utilizados, bem como a necessidade de garantia da segurança e estabilidade nacional e do sistema financeiro. Fim de citação. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos abordar uma questão de saúde. Mais de 1000 pessoas já morreram numa epidemia de cólera que se faz sentir em vários países da África Austral, na SADC. As autoridades angolanas estão a tentar impedir que a doença se alastre para o país, vinda dos países vizinhos, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
O atual surto de cólera na região da SADC, em especial em 2 países vizinhos de Angola, obrigou o Ministério Angolano da Saúde a reativar o plano de contingência para responder a um eventual surgimento de casos importados da Zâmbia e da República Democrática do Congo. Uma reunião virtual de emergência da SADC teve, entretanto, lugar em Luanda no último fim de semana, a pedido de Angola para analisar, enquanto se espera por vacinas suficientes, tomar medidas para conter a doença que já afetou 6 países da região e que resultou já na morte de mais de 1000 pessoas. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutukuta, assegurou nesta segunda-feira que Angola ainda não registrou o caso de cólera, mas o país está atento a síndromes agudos de diarreia e vómitos que são sinais da doença.
A vacina é escassa. Por esta altura, ainda não chegam, não são suficientes para aqueles países que já têm casos, mas a nossa recomendação adotada no Conselho de Ministros da Saúde, e agora aqui no Conselho de Ministros, é mobilizar vacinas para os países afetados e os não afetados em risco, como é o caso de Angola, e fazermos a vacinação sincronizada transfronteiriça para prevenir.
As autoridades sanitárias do país garantem que as medidas de contingência anunciadas estão já em curso em 10 das 18 províncias do país por uma equipa nacional de 28 peritos, incluindo da Organização Mundial da Saúde, com maior incidência nas províncias do Cuando Cubango e Muxico, perto da fronteira com a Zâmbia, e na província da Lunda Norte, que faz fronteira com a RDC. Uma fonte ligada à área de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, contactada pela Voz da América, sob o anonimato, assegurou que equipas especializadas estão já a trabalhar na Lunda Norte, no Muxico e também no Cuando Cubango, para capacitar as pessoas de formas a prevenir que doenças se introduzam no nosso país. Entretanto, o membro da organização SOS Habitat, responsável pelo apoio às comunidades rurais, Rafael Moraes, defende o maior controle do fluxo migratório de cidadãos da RDC e da Zâmbia, incluindo a imposição de um período de quarentena aos que passam a fronteira angolana.
Suponhamos que alguém vem da RDC, não vai parar na Malásia, pode ir parar em Benguela, por exemplo. Então, as pessoas têm que ser presentes, têm que ser em todo o país. As fronteiras, sobretudo as fronteiras, devem ser dotado de sistema de controle para permitir com que essas pessoas que, por exemplo, estão infectadas com cólera não podem entrar. Talvez tenha que ter um ciclo de coisa, como eu queria dizer, tem que ficar ali em quarentena para ver se tem ou não tem, para permitir que esses imigrantes, tanto angolanos como beirenses, ou entram de maneira segura.
Fernando Rodrigues, Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento 12 horas, 13 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Quando vier aí a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde. Na segunda meia hora, vamos abordar também questões de saúde. A questão da cólera vai também ser abordada na nossa segunda meia hora, no caso de Moçambique. E vamos, claro, estar a falar de outras questões do mundo e dos palotes. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E E o nosso convidado esta sexta-feira é o analista Nuno Andrade Ferreira. Ele é jornalista também. E vamos discutir com ele as dificuldades da coabitação centrado na Guiné-Bissau e Cabo Verde. Portanto, um tema interessante de como os partidos e políticos podem, digamos assim, coabitar, isto tendo em conta a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Portanto, isto com Nuno Andrade Ferreira, e os ouvintes podem participar. Na sexta-feira é fácil, podem enviar comentários, perguntas para o nosso número no WhatsApp, e eu vou repetir esse número. É mais um, 202-251-9466. Continuamos com Angola e com questões de saúde. As autoridades sanitárias da província do Cuando Cubango, bem lá no sul, estão preocupadas com o aumento dos casos de lepra na região. Muitas vezes há atrasos na procura de ajuda quando as pessoas afetadas recorrem aos curandeiros. Fernando Caetano.
Nessa altura, 204 pacientes com lepra estão em tratamento, dos quais 99 que foram registados em 2023. Menongue, Cuito, Cuanavale e Cuangar são os municípios mais afetados pela doença. Segundo o chefe do Programa de Tuberculose e Lepra do Departamento da Saúde Pública e Controle de Endemias do Cuando Cubango, Domingos Satiunje, só este mês, do início de 2024, foram notificados 10 casos de lepra.
99 casos, isso a nível da província. Mas o município com mais casos é o município de Menongue. Tivemos 89 casos. Esse janeiro tivemos só o município de Menongue 7 casos. Temos também 3 casos deste ano no município do Guangares. No momento temos 204 casos.
Quanto aos fármacos para os doentes, Satiunge revelou a existência de estoque para um período de até 7 meses, mas lamentou o facto de muitos casos de lepra chegarem às unidades de tratamento já em estado crítico, pois alguns arriscam a vida recorrendo a tratamentos tradicionais.
Estão preocupando, por exemplo, são casos de uma menina de 20 anos, vindo da comuna do Longa. O caso já é avançado porque eles fizeram mais tempo no Quintandeiro, apareceu alguém e disse, não, isso aqui não se trata no Quintandeiro.
Responsável do Programa de Combate à Tuberculose e Lepra do Cuando Cubango, Domingos Satiunje, e os mais de 200 doentes em tratamento. Voz da América, Fernando Caetano.
Página desportiva, vamos começar pela Taça das Nações Africanas, o CAN, a decorrer na Costa do Marfim, onde começaram 24 equipas, só restam 8. E no início nós dissemos que isto poderia ser o campeonato em que os grandes poderiam não ir muito longe, e parece que é verdade. Ontem Marrocos, que no Mundial chegou às meias finais, apontado como favorito, foi à vida. Bafana Bafana, África do Sul, bateu Marrocos por 2-0. Primeiro gol dos sul-africanos, há que dizer, muito controverso. E depois, com os sul-africanos a ganharem por 1-0, Marrocos falha um penalti e quase no fim um livre direto dos sul-africanos com um golaço. E au revoir, Ambacar de Marrocos, fica para a próxima. Marrocos junta-se assim ao Senegal, Egito e Argélia, considerados como os favoritos, que foram eliminados. Ontem Mali eliminou o Burkina Faso 2-1 e assim já temos tudo preparado para as meias finais. Sexta-feira temos República Democrática do Congo contra a Guiné Equatorial, e depois temos Nigéria-Angola, palancas negras. Nigéria terminou a fase de grupos em segundo lugar no grupo A, com 2 vitórias, 1 empate, e depois nos oitavos de final eliminou os Camarões por 2-0. Angola ficou em primeiro no seu grupo, o grupo D, também com 2 vitórias, 1 empate, e depois eliminou a Namíbia por 3-0. Em linha com o jornalista angolano Joaquim Clemente, começámos por lhe perguntar se a presença de Angola nestes quartos de final do CAN é uma surpresa.
Sim, é uma surpresa porque a priori ninguém acreditava que a atuação de Angola realizasse boas exibições e, consequentemente, bons resultados, que o permitiu chegar até a esta fase da competição. E, vamos ser sinceros, ninguém acreditava nas projeções do CAN que Angola chegaria tão longe, tal como estou agora aos quartos de final, antes de confrontar a Nigéria.
A Nigéria, claro está, também não teve uma fase de grupos assim muito boa, mas de qualquer maneira é uma equipa com muitos jogadores na Europa, creio eu.
Olha, a seleção da Nigéria dos 24 jogadores à disposição do técnico português de Cruzeiro, apenas um joga no campeonato doméstico. Aqui vou dizer que são todos jogadores da diáspora. E uns em campeonatos de grande valia competitiva. O caso do Vítor Osimhene, que foi considerado o jogador africano no ano passado, jogador campeão pelo Nápoles, tendo o Samuel Chiquaze, que durante vários anos representou o Villarreal de Espanha, agora está no AC Milan de Itália. É uma equipa a ter em conta, mas a Nigéria não teve uma grande primeira fase do campeonato africano. Angola, no histórico com os nigerianos, tem tido bons resultados. Nos últimos dois anos, ninguém venceu. Há uma repartição de pontos, ou seja, empates, nesse caso. Naturalmente que quem chega a esta fase da competição está entusiasmado e com poder também fazer um bom resultado. E Angola, creio que deixa de fazer o seu trabalho de casa para vencer o próximo jogo.
É interessante, Joaquim Clemente, que nestas duas seleções, portanto, dois treinadores portugueses, portanto, pelo menos vão poder falar um com o outro, ou pelo menos trocar palavras na língua comum. Olha, mas outra coisa que eu te queria perguntar é o seguinte, qual é o entusiasmo que se sente aí em Angola? Portanto, uma primeira fase de grupos, como tu disseste, não se esperava muito, agora está nos quartos de final. Como é que isto está a ser, vá lá, sentido aí em Luanda em particular, mas também em Angola em geral?
Olha, pelo país em si, há uma corrente positiva em torno dos palancas negras, há um grande entusiasmo para as instituições público-privadas têm estado a incentivar os jogadores com ofertas de valores monetários e não só. Já se fala numa eventualidade de uma excursão de mais de 300 adeptos que vão sair da próxima quinta-feira para Abidjan para apoiar a seleção, mas ela deixou de frente a Abidjan. Realmente porque aqui é uma grande data, mas agora todo mundo vestido de vermelho e preto com as cores da nossa bandeira e as cores da seleção da Angola. Em todo o canto do Luanda fala-se dos palancas negras e principalmente um fenómeno, não sei se o João já ouviu, o fenómeno do Gibelé. Gibelé é o Gilberto, o número 7 da seleção da Angola, que antes do jogo e depois do jogo tem sempre uma coluna com um estilo musical que dura a predominar e isto está a contagiar inclusive o público que está em Angola.
Muito bem. Olha, uma última pergunta difícil, previsão para sexta-feira.
Olha, como um bom lado, naturalmente, independentemente do valor das superáguias, a seleção da Angola quer chegar à final. Agora já sonha alto, quer chegar à final. Só.
Era o jornalista angolano Joaquim Clemente. No sábado estão em ação os Tubarões Azuis, Cabo Verde, tem pela frente a África do Sul. Nesse mesmo dia, Costa do Marfim e Mali defrontam-se. Meias finais são na próxima quarta-feira. Aqui Washington, a voz da América, são 12 horas 23 minutos. Ao microfone convosco está o João Santa Rita. Agora vamos até Moçambique, onde o partido governamental, a Frelimo, vai ter que escolher este ano um novo presidente para as eleições gerais de outubro. Há muita especulação sobre como isso é que vai ser feito, havendo mesmo argumentos que a escolha terá que obedecer às características étnicas. Ramos Miguel.
A porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, diz que a escolha do sucessor de Filipe Nyusi, que será o candidato do partido às presidenciais, não terá em conta a região de proveniência, mas há quem considere que isso viola o compromisso assumido entre os membros de que depois das zonas sul e norte de Moçambique, agora é a vez do centro, e critica-se o fato de que só faltando menos de 6 meses é que será conhecido o concorrente daquela formação política. Algumas correntes de opinião dizem que o sucessor do presidente Filipe Nyusi deverá sair de um grupo que integra negra, figuras como Luísa Diogo, Zé Pacheco e Basílio Monteiro, todos destacados membros da Frelimo e provenientes da Zona Centro, mas para Ludmila Maguni isso não passa de especulação.
O partido olha para este processo como um processo em que deveremos trazer um candidato que é um candidato de consenso. Sim, há muita especulação na questão das regiões e etc, etc, mas pensamos nós que a principal preocupação não deverá ser essa. A principal preocupação deverá ser que o partido deverá apresentar o seu melhor candidato.
Contudo, o analista político Moisés Mabunda considera que se este assunto não for bem gerido num país sem cultura de diálogo e onde existem muitas etnias ou tribos que se queixam da falta de oportunidades iguais em termos de acesso ao poder e a recursos, pode agravar a tensão política e social que de alguma forma tem afetado Moçambique. Para resolver isto, tínhamos que ter um caráter conciliador de paz, de dialogantes e da abertura que nós não temos, afirmou aquele analista, defendendo que se calhar Moçambique devia seguir o exemplo da Tanzânia.
Eles tiveram este convênio, não sei se está escrito, mas onde está, mas as presidências da República e de partidos, chama-se Mapinduzi, estão escalonadas. Se numa vez é um presidente do continente, na próxima vez é automaticamente um presidente da ilha, Zanzibar. Eles vão gerindo o país e o partido assim. Então, isto passa por um diálogo muito profundo, muito sério, e não sei se nós estamos em condições de fazer esse diálogo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai regressar aqui na segunda meia hora. Ele vai ter mais opiniões de analistas moçambicanos sobre a sucessão da presidência da Frelimo. Portanto, isso vai ter que ter lugar, porque a Constituição não permite mais de 2 mandatos como presidente do país. E, portanto, a Frelimo vai ter que ter um novo presidente, se quiser ter um presidente na chefia do governo, se vencer as eleições. Claro está. É salientar também que há outros partidos que também estão com a mesma situação de ter que escolher uma nova liderança, o MDM, e a Renamo. Mas isso, portanto, vai estar tudo em análise na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Estamos a chegar quase ao fim desta primeira meia hora, ainda não estamos lá, mas eu creio que vamos ficar agora com um pouco de música.
Ela disse, mana, corela. Yo li la voyó, yo São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 da tarde em Cabo Verde. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina. No som, o Al Santos, a realização de Jaime Faria, sou homem de Miguel, o João Santa Rita volta para as notícias. E nas notícias, primeiro-ministro de Israel confirma negociações para a libertação de reféns. Anton Blinken, o chefe da diplomacia americana, vai pela quinta vez visitar aquela região. Há agora 8 milhões de locais no Sudão devido à guerra civil. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio transmissor e em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique através de estações parceiras. Também transmitimos na nossa página da internet, que é a voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão presentes no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. E bastante para tal escrever VOA Português. VOA Português também tem o seu canal no WhatsApp, mais um 202-251-9466. De seguida, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias do mundo.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que está a ser feito um verdadeiro esforço para se obter a libertação dos reféns aprisionados pelo Hamas, mas acrescentou ser demasiado cedo para se dizer se isso vai ter resultado. Netanyahu encontrou-se com os familiares dos reféns para os informar das negociações mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Qatar e que aparentemente envolvem um cessar-fogo de várias semanas. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai deslocar-se ao Médio Oriente nos próximos dias na sua quinta visita desde o começo da guerra, em 7 de outubro. O dirigente da ala política do Hamas, Ismail Haniyeh, deverá também deslocar-se ao Cairo. Haniyeh disse que o Hamas quer um cessar-fogo permanente. Militantes úteis do Iémen disseram ter disparado hoje vários mísseis contra um navio de guerra americano no Mar Vermelho, acrescentando que tencionam continuar a atacar navios americanos e britânicos. Horas antes, o Comando Central das Forças Armadas Americanas disseram que um navio americano tinha abatido um míssil disparado de uma zona no Iémen controlada pelos úteis. O número de deslocados no Sudão devido à guerra civil ascende a cerca de 8 milhões de pessoas, disseram as Nações Unidas. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, que está de visita à Etiópia, Filippo Grandi, apelou aos doadores internacionais para mais ajuda para se fazer face à crise. Grandi disse que apenas 40% do que tinha anteriormente sido prometido foi entregue. A guerra eclodiu em abril do ano passado e repetidas negociações não produziram resultados duráveis. O Departamento do Tesouro americano impôs hoje sanções contra 3 companhias ligadas às partes em luta no Sudão. 2 companhias estão ligadas às Forças de Apoio Rápido e uma ao Exército Sudanês. Pelo menos 12 madeireiros foram mortos quando o veículo em que viajavam detonou uma mina no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, perto da fronteira com os Camarões. Os homens deslocavam-se para uma zona para recolher madeira. As autoridades disseram que a mina deve ter sido colocada pelos rebeldes islâmicos do Boko Haram. Outras 12 pessoas foram mortas em vários ataques na província do Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo. A agência Associated Press disse que os ataques foram levados a cabo pelas chamadas Forças Aliadas Democráticas, que se diz serem aliadas do Estado Islâmico. Entretanto, o presidente Félix Tshisekedi repetiu acusações que os rebeldes do grupo M23, que operam na mesma zona, são apoiados pelo Ruanda e descartou a possibilidade de negociações com o presidente do Ruanda, Paul Kagame. O presidente russo Vladimir Putin vai visitar a Turquia no próximo dia 12 de fevereiro, disse uma fonte oficial turca. Será a primeira visita de Putin a um país membro da NATO desde a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. A Turquia tem estado a tentar convencer a Rússia a regressar à chamada Iniciativa de Cereais do Mar Negro, ao abrigo da qual a Ucrânia pode exportar livremente os seus cereais através dessa via.
Doze horas e 35 minutos aqui em Washington. Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora à reportagem na Guiné-Bissau. As últimas 48 horas estão marcadas por manifestações de alunos das escolas públicas, isto devido à mudança de diretores. O Lassana Kassamar reporta que há casos em que foram registados confrontos entre a polícia e os alunos, resultando em feridos.
A fúria dos alunos nas diferentes escolas tem um denominador comum, mudança de diretores. Começou no Centro de Formação dos Professores, 17 de fevereiro, em Bissau. A mais violenta aconteceu em Mansoa, norte da Guiné-Bissau, e ontem os alunos da unidade escolar do bairro de Áfia, em Bissau, e os de Mpada, no sul do país, é que saíram às ruas para protestar contra a nomeação dos novos diretores, respectivamente. Revolta dos alunos em Mpada Sul da Guiné-Bissau. Em Mansoa, onde foi registrado queima de pneus e cerca de uma dezena de feridos, em consequência de confrontos entre a polícia e os alunos manifestantes, o administrador local, Fernando Yalá, diz surpreendido com a ação dos alunos. Recebi informação através do antigo governador da região do Oio, que me disse que algo estava a passar no liceu. Disse a ele que não sabia. Me informou então que tudo tinha a ver com a transferência de poderes ao novo diretor do liceu. Estava assim a reproduzir as palavras do administrador do setor de Mansoa, Fernando Yalá. A gravidade da fúria dos alunos em Mansoa levou o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, a deslocar-se ao terreno, tendo reunido com os pais encarregados de educação. Já sabemos o que aconteceu. Os próprios os pais encarregados de educação dos alunos prometeram que isso não vai mais acontecer em Mansoa, pois a nomeação do diretor de uma escola é um ato meramente administrativo e é da competência do governo através do ministro da Educação. Dizia o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro. É análise sobre a base da revolta dos alunos. O sociólogo guinense Celestino João Insumbo não tem dúvidas.
São questões sociais. Os alunos, como parte da sociedade, estão a exigir a melhoria. Por isso, a carga policial, as repressões, não ajudam, só prejudicam.
Enquanto isso, o especialista em administração educacional Ernesto Cabral Júnior defende reformas profundas no setor do ensino guinense.
Essas reformas precisam acontecer e já para que possamos pensar e poder comunicar de forma coerente e efetiva sobre a qualidade ou a propensão para a evolução em busca da qualidade de um sistema educativo enquanto tal.
Perante o ainda silêncio do Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior, faça as manifestações espontâneas dos alunos e estudantes em Bissau e no interior do país, Ernesto Cabral Júnior define quem deve ser o diretor de uma escola.
Tem que ser aquela pessoa que tem mínimo básico conhecimento da matéria sobre a gestão escolar. Deve ser aquela pessoa que tem uma experiência no processo de docência dentro do sistema, que apresentou qualidades, competências acumuladas durante aquela experiência do exercício da atividade docente. Então, nós podemos ver que essa pessoa terá o foco naquilo que é a própria ideologia, a própria filosofia do Estado guineense, de tipo de pessoa que o Estado quer formar.
Mudanças de diretores das escolas públicas e centros de formação geram revolta dos alunos. Lassana Kassamar, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Da Guiné para Angola, mais de 1000 pessoas perderam a vida numa epidemia de cólera que se faz sentir em vários países da África Austral, a região da SADC. As autoridades angolanas estão a tentar prevenir que a doença se alastre para o país, vinda dos vizinhos. Venâncio Rodrigues reporta em Luanda.
O atual surto de cólera na região da SADC, em especial em dois países vizinhos de Angola, obrigou o Ministério Angolano da Saúde a reativar o plano de contingência para responder a um eventual surgimento de casos importados da Zâmbia e da República Democrática do Congo. Uma reunião virtual de emergência da SADEC teve, entretanto, lugar em Luanda no último fim de semana, a pedido de Angola para analisar, enquanto se espera por vacinas suficientes, tomar medidas para conter a doença que já afetou 6 países da região e que resultou já na morte de mais de 1000 pessoas. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutuputa, assegurou nesta segunda-feira que Angola ainda não registrou o caso de cólera, mas o país está atento a síndromes agudos de diarreia e vómitos que são sinais da doença.
A vacina é escassa. Por esta altura, ainda não chegam, não são suficientes para aqueles países que já têm casos, mas a nossa recomendação adotada no Conselho de Ministros da Saúde e agora aqui no Conselho de Ministros é mobilizar vacinas para os países afetados e os não afetados em risco, como é o caso de Angola, e fazermos a vacinação sincronizada transfronteiriça para prevenir.
As autoridades sanitárias do país garantem que as medidas de contingência anunciadas estão já em curso em 10 das 18 províncias do país por uma equipa nacional de 28 peritos, incluindo da Organização Mundial da Saúde, com maior incidência nas províncias do Cuando Cubango e Moxico, perto da fronteira com a Zâmbia, e na província da Lunda Norte, que faz fronteira com a RDC. Uma fonte ligada à área de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, contactada pela Voz da América, sob o anonimato, assegurou que a equipa especializada estão já a trabalhar na Lunda Norte, no Moxico e também no Cuando Cubango, para capacitar as pessoas de formas a prevenir que doenças se introduzam no nosso país. Entretanto, o membro da organização SOS Habitat, responsável pelo apoio às comunidades rurais, Rafael Moraes, defende o maior controle do fluxo migratório de cidadãos da RDC e da Zâmbia, incluindo a imposição de um período de quarentena aos que passam a fronteira angolana.
Suponhamos que alguém vem da RDC, não vai parar na Malásia, pode ir parar em Benguela, por exemplo. Então, por isso é que tem que ser abrangente, tem que ser em todo o país. As fronteiras, sobretudo as fronteiras, devem ser dotado de sistema de controle para permitir com que essas pessoas que, por exemplo, estão infectadas com cólera não podem entrar. Talvez tenha que ter um ciclo de coisa, como eu queria dizer, tem que ficar ali em quarentena para ver se tem ou não tem, para permitir que esses imigrantes, tanto os angolanos como beirense, ou entram de maneira segura.
Fernando Rodrigues, Voz da América.
Um novo surto de cólera que matou 5 pessoas esta semana e o reaparecimento da movimentação de terroristas voltam a fragilizar as condições de sobrevivência da população de Anquabe, um distrito a sul da província moçambicana de Cabo Delgado, disseram a Voz da América nesta quarta-feira vários moradores. Reporta André Batista.
Anquabe é um distinto distrito da província de Cabo Delgado afetados pela atual vaga deste surto de cólera que atinge Moçambique desde outubro de 2023 e onde já não eram vistos terroristas a circular desde 2021.
Já está grave. Agora, sabemos qual é a situação. E já quase na segunda-feira enterramos aquele velho Ibrahim Dimo. Fizemos aquela última cerimônia. Então daí é para aquela família. Aí, cada qual está com diarreia.
Disse a Voz da América, Suleimana Bibo, um morador da aldeia de Sunat, também conhecido por Silva Mácua. Acrescentou que...
Até ontem, 12 pessoas estavam na baixa, lá em Metor. Mas da mesma família. Dá mal isso.
Adiantando que outras 4 pessoas morreram na aldeia Nango, sem terem conseguido procurar serviços de saúde por a aldeia não ter um centro de tratamento da doença.
E a certeza ainda não distribuíram aqui.
Outro morador disse que a cólera tinha atingido esta semana quase todas as aldeias de Anquabe, fragilizando a população que ainda luta para a sua sobrevivência e que enfrenta uma grave crise de acesso à água potável e alimentos. Muitos, disse a mesma fonte, recorrem a cursos de rios sazonais e poços tradicionais para o consumo, mas onde agora recém frequentar por conta de nova movimentação de grupos terroristas no sul da província, que depois de vários anos sem incursões, voltaram a decapitar 2 pessoas no sábado 27.
A cólera que se todo Angola, tá? Na zona de Ntutupo, para quem vai, depois de Siriacua, Ntutupo, aquelas todas as aldeias, tem caso. Há a probabilidade de haver mortes, mas é através dessa concepção que a população tem, dizer que no hospital mata-se pessoas.
Desde 1 de outubro até 30 de janeiro de 2024, foram registados em todo o país 10.589 casos de cólera, com 25 mortos, e 7.778 internados devido à doença. o número de mortes não subiu. Oficialmente não há registro de óbitos há 3 semanas, por as mortes de Ancoape terem ocorrido fora dos hospitais, disse uma fonte do Ministério de Saúde moçambicano, a Voz da América. Nos últimos 6 dias, cerca de 300 novos casos foram registrados em Moçambique, quase uma média diária de 50 casos, segundo o mais recente boletim sobre a progressão da doença da Direção Nacional de Saúde Pública, divulgado a 30 de janeiro. Os surtos da cólera tendem a seguir o ciclo anual da estação chuvosa e afetam desproporcionalmente as comunidades que não têm acesso ao saneamento básico e à água limpa, evidenciando o déficit dos serviços básicos. Entretanto, em Anguape, na segunda-feira 29, a polícia moçambicana anunciou a captura do distrito de um suspeito de fazer vigilância a favor dos insurgentes que atuam em Cabo Delgado há 6 anos, com alguns ataques reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. O suspeito foi flagrado em cima de uma árvore a vigiar e a controlar a movimentação das forças de defesa e segurança e da população. Este episódio, contaram vários moradores, retraiu a população de frequentar campos agrícolas por temer ataques do grupo armado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique e agora para a política neste país. Com eleições marcadas para outubro, nenhum dos 3 grandes partidos... estamos a falar da Frelimo, Renamo e MDM, anunciou o seu candidato presidencial. O Ramos Miguel conta o que a Frelimo no poder está a considerar.
A porta-voz da Frelimo, Ludmila Maguni, diz que a escolha do sucessor de Filipe Nhoussi, que será o candidato do partido às presidenciais, não terá em conta a região de proveniência e o compromisso assumido entre os membros de que depois das zonas sul e norte de Moçambique, agora é a vez do centro, e critica-se o fato de que só faltando menos de 6 meses é que será conhecido o concorrente daquela formação política. Algumas correntes de opinião dizem que o sucessor do presidente Filipe Nhoussi deverá sair de um grupo que integra figuras como Luísa Diogo, José Pacheco e Basílio Monteiro, todos destacados membros da Frelimo e provenientes da zona centro, mas para Ludmila Maguni isso não passa de especulação.
O partido olha para este processo como um processo em que deveremos trazer um candidato que é um candidato de consenso. Sim, há muita especulação na questão das regiões e etc, etc, mas pensamos nós que a principal preocupação não deverá ser essa. A principal preocupação deverá ser que o partido deverá apresentar o seu melhor candidato.
Contudo, o analista político Moisés Mabunda considera que se este assunto não for bem gerido num país sem cultura de diálogo e onde existem muitas etnias ou tribos que se queixam da falta de oportunidades iguais em termos de acesso ao poder e a recursos, pode agravar a tensão política e social que de alguma forma tem afetado Moçambique. Para resolver isto, tínhamos que ter um caráter conciliador de paz, de dialogantes e da abertura que nós não temos, afirmou aquele analista, defendendo que se calhar Moçambique devia seguir o exemplo da Tanzânia.
Eles tiveram este convênio, não sei se está escrito, mas onde está, mas as presidências da República e de partidos, chama Pindutis, estão escalonadas. Se numa vez é um presidente do continente, na próxima vez é automaticamente um presidente da ilha. Eles vão gerindo o país e o partido assim. Então, isso passa por um diálogo muito profundo, muito sério, e não sei se nós estamos em condições de fazer esse diálogo.
Entretanto, o analista político Luiz Loforte diz que existe um compromisso entre os membros da Frelimo sobre o candidato presidencial, destacando neste particular o fator Maconde, que foi determinante no processo para se atribuir maior poder ao presidente Filipe Nhoussi, quando sucedeu Armando Guebuza na presidência da República.
Apoio Maconde, há de ser unhanja, com certeza absoluta. Mas é preciso ver que, para ter havido este compromisso, não escrito, mas que nós sabemos e sentimos que houve esse compromisso, para ter havido isso, quer dizer que são pessoas que se entendem. Ou seja, a digitação do Nhoussi pode ter também sido a um interesse também do Sul, em coordenação com o interesse do Norte.
Para o também analista político Tomás Vieira Mário, a região de proveniência não é relevante, o mais importante é que o candidato presidencial tenha visão do país, mas critica o déficit da democracia interna dos partidos políticos moçambicanos.
Não há debates internos realmente abertos para que os militantes possam trazer opiniões. Veja que mesmo no Partido Social que tem Berlim, só em março, isto é 6 meses antes das eleições, saberemos quem são os candidatos. Poucas das eleições já devem acontecer agora, esses os partidos políticos todos, os congressos de balanço e preparação e próximos, mas nunca fazer congresso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Nas notícias aqui dos Estados Unidos, uma comissão da Câmara dos Representantes votou nesta quarta-feira, por linhas partidárias, a favor de 12 artigos de destituição contra o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas. A maioria republicana aprovou as medidas numa votação 18 contra 15, com os democratas da comissão a criticar o esforço como uma manobra. O congressista democrata Pete Aguilar, da Califórnia, e presidente do Caucus Democrata, afirmou que o impeachment é uma farsa. A única coisa que une os republicanos, disse ele, são as impugnações e as censuras. Eles não querem fazer mais nada, sublinhou. Os artigos de impugnação acusam Mayorkas de recusar cumprir as leis federais de imigração e de violar a confiança do público, com os republicanos a criticarem por não fazer o suficiente para garantir a segurança e conter um número crescente de imigrantes que chegam à fronteira entre os Estados Unidos e o México. As acusações contra Mayorkas poderão ser enviadas a toda a Câmara já na próxima semana. Dada a escassa maioria dos republicanos na Câmara dos Representantes e a oposição dos democratas, não é claro se conseguirão assegurar um voto maioritário a favor da destituição de Alejandro Mayorkas. O esforço surge no momento em que o Senado continua a trabalhar num projeto de lei bipartidário sobre a segurança de fronteira, que inclui políticas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na semana passada que seria o conjunto de reformas mais duro e justo para proteger a fronteira que alguma vez tivemos no nosso país. Centenas de navios de carga que viajam da Ásia para a Europa estão agora a evitar o Mar Vermelho e a rota do Canal de Suez devido a persistentes ataques e sequestros por parte de militantes Houthi em resposta à guerra Israel-Hamas. A Câmara Internacional de Transporte Marítimo, um importante grupo comercial, afirma que estes incidentes causaram perturbações significativas no comércio global, levando ao aumento dos custos e também a atrasos. Paula Alves Silva.
A atividade no porto de Barcelona está em alta, onde as grandes companhias de navegação entram agora no Mediterrâneo, optando por contornar África para evitar os ataques dos Houthi no Mar Vermelho. A violência perturbou uma rota comercial crucial no Canal do Suez entre a Ásia e a Europa. O Conselho Europeu de Carregadores afirma que os ataques aumentaram os custos do transporte marítimo, com os transportadores a imporem sobretaxas substanciais por contentor. Jordi Torrent é chefe de estratégia do Porto de Barcelona. A China e os países do sul da Ásia representaram 30% das importações europeias no primeiro semestre de 2023 e a utilização de rotas mais longas está a ter um efeito generalizado. Devido à escassez de componentes, a Tesla anunciou que iria interromper a maior parte da produção de automóveis na sua fábrica de Berlim de 29 de janeiro a 11 de fevereiro, ameaçando potencialmente o fabrico de cerca de 7 mil veículos. As perturbações na cadeia de abastecimento estão também a afetar as pequenas empresas. Pilar Teixeira é proprietária de uma loja. O plano de Israel para destruir o Hamas continua, assim como os ataques dos Houthis do Iémen aos navios de carga que passam. Os analistas dizem que as interrupções na cadeia de abastecimento representam um novo golpe para uma economia europeia que já está a lutar contra a inflação e uma ligeira recessão.
Na página desportiva, vamos começar pela Taça das Nações Africanas, o CAN, a decorrer na Costa do Marfim, onde começaram 24 equipas, só restam 8. E no início nós dissemos que isto poderia ser o campeonato em que os grandes poderiam não ir muito longe, e parece que é verdade. Ontem Marrocos, que no Mundial chegou às meias finais, apontado como favorito, foi à vida. Bafana Bafana, África do Sul, bateu Marrocos por 2-0. Primeiro gol dos sul-africanos, há que dizer, muito controverso. E depois, com os sul-africanos a ganharem por 1-0, Marrocos falha um penalti e, quase no fim, um livre direto dos sul-africanos com um golaço. E au revoir, Ambacalha, Marrocos. Fica para a próxima. Marrocos junta-se assim ao Senegal, Egito e Argélia, considerados como os favoritos, que foram eliminados. Ontem, Mali eliminou o Burkina Faso 2-1 e assim já temos tudo preparado para as meias-finais. Sexta-feira temos República Democrática do Congo contra a Guiné Equatorial e depois temos Nigéria-Angola, Palancas Negras. Nigéria terminou a fase de grupos em segundo lugar no grupo A, com duas vitórias, um empate, e depois nos oitavos de final eliminou os Camarões por 2-0. Angola ficou em primeiro no seu grupo, o grupo D, também com duas vitórias, um empate, e depois eliminou a Namíbia por 3-0. Em linha com o jornalista angolano Joaquim Clemente, começámos por lhe perguntar se a presença de Angola nestes quartos de final do CAN é uma surpresa.
Sim, é uma surpresa porque a priori ninguém acreditava que a Piotra Angola realizasse boas edições e consequentemente bons resultados, que o permitiu chegar até a esta fase da competição. E vamos ser sinceros, ninguém acreditava nas projeções do CAN que Angola chegaria tão longe, tal como chegou agora os quartos de final de final para a Nigéria.
A Nigéria, claro está, também não teve uma fase de grupos assim muito boa, mas de qualquer maneira é uma equipa com muitos jogadores na Europa, creio eu.
Olha, a seleção da Nigéria, dos 24 jogadores à disposição do técnico português de Ribeiro, apenas um joga no campeonato doméstico. Aqui vale dizer que são todos jogadores da diáspora. E uns em campeonatos de grande valia competitiva, o caso de Vítor Osimhen, que foi considerado o melhor jogador africano no ano passado, jogador campeão pelo Nápoles, tendo o Samuel Chiquaze, que durante vários anos representou o Villarreal Espanha, agora está no AC Milan de Itália. É uma equipa a ter em conta, mas a Nigéria não teve uma grande primeira fase do campeonato sul-africano. Angola, no histórico com os nigerianos, tem tido bons resultados. Nos últimos 2 anos, ninguém venceu. Há uma repartição de pontos, ou seja, empates, nesse caso. Naturalmente que quem chega a esta fase da competição está entusiasmado e com poder para fazer um bom resultado. E Angola, creio que deixa de fazer o seu trabalho de casa para vencer o próximo jogo.
É interessante, Joaquim Clemente, que nestas duas seleções, portanto, dois treinadores portugueses, portanto, pelo menos vão poder falar um com o outro, ou pelo menos trocar palavras na língua comum. Olha, mas outra coisa que eu te queria perguntar é o seguinte, qual é o entusiasmo que se sente aí em Angola? Portanto, uma primeira fase de grupos, como tu disseste, não se esperava muito, agora está nos quartos de final. Como é que isto está a ser, vá lá, sentido aí em Luanda em particular, mas também em Angola em geral?
Olha, pelo país em si, há uma corrente positiva em torno dos Palancas Negras, há um grande entusiasmo para as instituições público-privadas têm estado a incentivar os jogadores com ofertas de valores monetários e não só. Já se fala numa eventualidade de uma excursão de mais de 300 adeptos que vão sair da próxima quinta-feira para Abidjan para apoiar a seleção da Angola, deixou de frente a Nigéria. Realmente, porque aqui é uma grande atração agora, todo mundo vestido de vermelho e preto com as cores da nossa bandeira e as cores da seleção da Angola. Em todo o canto do Luanda fala-se dos Palancas Negras e principalmente um fenómeno, não sei se o João já ouviu, o fenómeno do Gibelé. Gibelé é o Gilberto, o Macedo de São Manuel, é que antes do jogo e depois do jogo tem sempre uma coluna com um estilo musical que dura a predominar e isto está a contagiar inclusive o público que está em Angola.
Muito bem. Olha, uma última pergunta difícil, previsão para sexta-feira.
Olha, como um bom lado, naturalmente, independentemente do valor das superáguias, a seleção da Angola quer chegar à final. Agora já foi alto, quer chegar à final.
Era o jornalista angolano Joaquim Clemente. No sábado estão em ação os Tubarões Azuis, Cabo Verde, tem pela frente a África do Sul. Nesse mesmo dia, Costa do Marfim e Mali defrontam-se. Meias finais são na próxima quarta-feira.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar que Em termos de títulos das notícias internacionais, o primeiro-ministro do Israel confirma negociações para a libertação de reféns. Anton Blinken, o secretário de Estado americano, vai pela quinta vez visitar aquela região. Há agora 8 milhões de locados no Sudão devido à guerra civil. Um forte abraço do Al Santos. Já me faria de minha mais Miguel, dentro de sensivelmente um minuto, a terceira parte com o Sérgio Nhambe. Boa noite.
Amigos ouvintes, bem-vindos à terceira parte da nossa emissão vespertina. Transmitimos a partir de Washington. Hoje é 31 de janeiro. Aos microfones está Sérgio Nhambi, Jaime Faria e Al Santos. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos também na internet em voaportugues.com. A Voz da América está nas plataformas digitais Facebook, YouTube, X e Instagram. A referência é Voa Português. Pode nos encontrar também no WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Envie uma mensagem e conecte-se a nós. Os títulos e destaques desta emissão de 31 de janeiro, o primeiro-ministro israelita confirma negociações para a libertação de reféns. Anton Blinken vai pela quinta vez visitar a região. Agora, 8 milhões de deslocados no Sudão do Sul devido à guerra civil. Três horas, um minuto, 27 segundos, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos em Angola. Mais de 1000 pessoas já morreram numa epidemia de cólera que se faz sentir em vários países da África Austral e SADC. Autoridades angolanas estão a tentar prevenir que a doença se alastre pelo país, vinda de países vizinhos. Venâncio Rodrigues reporta.
O atual surto de cólera na região da SADC, em especial em dois países vizinhos de Angola, obrigou o Ministério Angolano da Saúde a reativar o plano de contingência para responder a um eventual surgimento de casos importados da Zâmbia e da República Democrática do Congo. Uma reunião virtual de emergência da SADC teve, entretanto, lugar em Luanda no último fim de semana, a pedido de Angola para analisar, enquanto se espera por vacinas suficientes, tomar medidas para conter a doença que já afetou 6 países da região e que resultou já na morte de mais de 1000 pessoas. A ministra da Saúde de Angola, Silvia Lutuputa, assegurou nesta segunda-feira que Angola ainda não registrou o caso de cólera, mas o país está atento a síndromes agudos de diarreia e vómitos que são sinais da doença.
A vacina é escassa. Por esta altura, ainda não chegam, não são suficientes para aqueles países que já têm casos, mas a nossa recomendação adotada no Conselho de Ministros da Saúde e agora aqui no Conselho de Ministros é mobilizar vacinas para os países afetados e os não afetados em risco, como é o caso de Angola, e fazermos a vacinação sincronizada transfronteiriça para prevenir.
As autoridades sanitárias do país garantem que as medidas de contingência anunciadas estão já em curso em 10 das 18 províncias do país por uma equipa nacional de 28 peritos, incluindo da Organização Mundial da Saúde, com maior incidência nas províncias do Cuando Cubango e Muxico, perto da fronteira com a Zâmbia, e na província da Lunda Norte, que faz fronteira com a RDC. Uma fonte ligada à área de vigilância epidemiológica do Ministério da Saúde, contactada pela Voz da América, sob o anonimato, assegurou que a equipa especializada estão já a trabalhar na Lunda Norte, no Muxico e também no Cuando Cubango, para capacitar as pessoas de formas a prevenir que doenças se introduzam no nosso país. Entretanto, o membro da organização SOS Habitat, responsável pelo apoio às comunidades rurais, Rafael Moraes, defende o maior controle do fluxo migratório de cidadãos da RDC e da Zâmbia, incluindo a imposição de um período de quarentena aos que passam a fronteira angolana.
Suponhamos que alguém vem da RDC, não vai parar na Malásia, pode ir para em Benguela, por exemplo. Então, por isso é que tem que ser abrangente, tem que ser em todo o país. As fronteiras, sobretudo as fronteiras, devem ser dotadas de sistema de controle para permitir com que essas pessoas que, por exemplo, estão infectadas com cólera, não podem entrar. Talvez tenha que ter um ciclo de coisa, como eu queria dizer, tem que ficar ali em quarentena para ver se tem ou não tem, para permitir que esses imigrantes, tanto de angolanos como de herança, ou entram de maneira segura.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continuamos a falar de cólera, um novo surto que matou 5 pessoas esta semana e o reaparecimento da movimentação de terroristas voltaram a fragilizar as condições de sobrevivência da população de Anquabe, isso no distrito sul da província moçambicana de Cabo Delgado, disseram à Voz da América nesta quarta-feira, 31 de janeiro, vários moradores locais.
Anquabe é um dos 5 distritos da província de Cabo Delgado afetados pela atual vaga deste surto de cólera que atinge Moçambique desde outubro de 2023 e onde já não eram vistos terroristas a circular desde 2021.
Está grave. Então, nós sabemos qual é a situação. E é quase na segunda-feira enterramos aquele velho Boreno Dimo. Fizemos aquela última cerimônia. Então daí é para aquela família. Daí, cada qual está com diarreia.
Disse a Voz da América Suleimana Bibo, o morador da aldeia de Sunat, também conhecido por Silva Mágua. Acrescentou que...
Até ontem, 12 pessoas estavam na baixa lá em Metor, mas da mesma família. Dá mal isso.
Adiantando que outras 4 pessoas morreram na aldeia Nango, sem terem conseguido procurar serviços de saúde por aldeia não ter um centro de tratamento da doença.
E a certeza ainda não distribuíram aqui.
Outro morador disse que a cólera tinha atingido esta semana quase todas as aldeias de Anquabe, fragilizando a população que ainda luta para a sua sobrevivência e que enfrenta uma grave crise de acesso à água potável e alimentos. Muitos, disse a mesma fonte, recorrem a cursos de rios sazonais e poços tradicionais para o consumo, mas onde agora recém frequentar por conta de nova movimentação de grupos terroristas no sul da província, que depois de vários anos sem incursões, voltaram a decapitar 2 pessoas no sábado 27, em Metus.
É, a cólera, se você é de Angola, tá? Na zona de Tutupo, para quem vai, depois de Siriacua, Tutupo, aquelas todas as aldeias, tem casa. Há a probabilidade de haver mortes, mas é através dessa concepção que a população tem, dizer que no hospital mata-se pessoas.
Desde 1 de outubro até 30 de janeiro de 2024, foram registados em todo o país 10.589 casos de cólera, com 25 mortos e 7.778 internados devido à doença. O número de mortes não subiu. Oficialmente não há registro de óbitos há 3 semanas, por as mortes de Anquabe terem ocorrido fora dos hospitais, disse uma fonte do Ministério de Saúde moçambicano, a Voz da América. Nos últimos 6 dias, cerca de 300 novos casos foram registrados em Moçambique, quase uma média diária de 50 casos, segundo o mais recente boletim sobre a progressão da doença da Direção Nacional de Saúde Pública, divulgado a 30 de janeiro. Os surtos da cólera tendem a seguir o ciclo anual da estação chuvosa e afetam desproporcionalmente as comunidades que não têm acesso ao saneamento básico e à água limpa, evidenciando o déficit dos serviços básicos. Entretanto, em Anquabe, na segunda-feira 29, a polícia moçambicana anunciou a captura do distrito de um suspeito de fazer vigilância a favor dos insurgentes que atuam em Cabo Delgado há 6 anos, com alguns ataques reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico. O suspeito foi flagrado em cima de uma árvore a vigiar e a controlar a movimentação das forças de defesa e segurança e da população. Este episódio, contaram vários moradores, retraiu a população de frequentar campos agrícolas por temer ataques do grupo armado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos agora mudar de tema, mas na Guiné-Bissau, onde as últimas 48 horas foram marcadas por manifestações de alunos de escolas públicas devido à mudança de diretores. O Laça Nakassamá reporta que há casos em que foram registrados confrontos entre a polícia e os alunos, resultando em feridos.
A fúria dos alunos nas diferentes escolas tem um denominador comum, mudança de diretores. Começou no Centro de Formação dos Professores, 17 de fevereiro, em Bissau. A mais violenta aconteceu em Mansoua, norte da Guiné-Bissau, e ontem os alunos da unidade escolar do bairro de Áfia, em Bissau, e os de Impada, no sul do país, é que saíram às ruas para protestar contra a nomeação dos novos diretores, respectivamente. Revolta dos alunos em Impada Sul da Guiné-Bissau. Em Mansoua, onde foi registrado queima de pneus e cerca de uma dezena de feridos, em consequência de confrontos entre a polícia e os alunos manifestantes, o administrador local, Fernando Yalá, diz surpreendido com a ação dos alunos. Recebi informação através do antigo governador da região do Oio, que me disse que algo estava a passar no liceu. Disse a ele que não sabia. Me informou então que tudo tinha a ver com a transferência de poderes ao novo diretor do liceu. Estava assim a reproduzir as palavras do administrador do setor de Mansoua, Fernando Yalá. A gravidade da fúria dos alunos em Mansoua levou ao secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro, a deslocar-se ao terreno, tendo reunido com os pais encarregados de educação. Já sabemos o que aconteceu. Os próprios pais encarregados de educação dos alunos prometeram que isso não vai mais acontecer em Mansoua, pois a nomeação do diretor de uma escola é um ato meramente administrativo e é da competência do governo através do ministro da Educação. Dizia o secretário de Estado da Ordem Pública, José Carlos Macedo Monteiro. Em análise sobre a base da revolta dos alunos, o sociólogo guinense Celestino João Insumbo não tem dúvidas.
São questões sociais. Os alunos, como parte da sociedade, estão a exigir a melhoria. Por isso, a carga policial, as repressões não ajudam, só prejudicam.
Enquanto isso, o especialista em administração educacional Ernesto Cabral Júnior defende reformas profundas no setor do ensino guinense.
Essas reformas precisam acontecer e já, para que possamos pensar e poder comunicar de forma coerente e efetiva sobre a qualidade ou a propensão para evolução em busca da qualidade de um sistema educativo enquanto tal.
Perante o ainda silêncio do Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior, face às manifestações espontâneas dos alunos e estudantes em Bissau e no interior do país, Ernesto Cabral Júnior define quem deve ser o diretor de uma escola.
Tem que ser aquela pessoa que tem mínimo básico conhecimento da matéria sobre a gestão escolar. Deve ser aquela pessoa que tem uma experiência no processo de docência dentro do sistema, que apresentou qualidades, competências acumuladas durante aquela experiência do exercício da atividade docente. Então, nós podemos ver que essa pessoa terá o foco naquilo que é a própria ideologia, a própria filosofia do Estado guineense, de tipo de pessoa que o Estado quer formar.
Mudanças de diretores das escolas públicas e centros de formação geram revolta dos alunos. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, de Guiné-Bissau. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Hoje é dia da agenda africana. Faz 5 anos que a cidade da Beira foi devastada pelo ciclone Idai, onde autoridades municipais dizem que persistem desafios, mas a preparação para responder a desastres do gênero melhorou. Na cidade da Beira, William Mapote conversa com o presidente da Câmara Municipal, Albano Karige, na página Agenda Africana de hoje.
Estamos em exclusivo com Albano Karige, ele que é o presidente do Conselho Municipal da Beira, uma das zonas que foi severamente afetada em 2019 pelo ciclone Idai. Em exclusivo para a Voz da América, Albano Karige, como é que está a cidade da Beira hoje, 5 anos depois do grande ciclone?
Dizer, temos uma cidade resiliente, temos municípios também resilientes, porque a 2019 foi um teste muito grande. Ninguém contava, estávamos habituados a ver aquilo aos filmes, às televisões, mas fomos testados. E valeu a pena o teste, porque afinal de contas nos sentimos que estamos aqui para as intempéries, mas sobretudo temos que nos transformar, buscar esses grandes desafios, transformá-los em oportunidade de solução. É verdade, não foi assim tão fácil, porque estamos a falar de um ciclone que destruiu milhares e milhares de casas, matou famílias, reduziu a cidade há 100 anos atrás. Então, isto tudo constitui um desafio. Desafio para os próprios gestores, desafios para os próprios munícipes e também desafio para aqueles parceiros, porque no final do dia querem perceber se os que estão em frente disso, os próprios gestores, vão conseguir reconstruir, reerguer, sobretudo, porque eu me lembro, na passagem do ciclone Idai, só se acreditou quando as pessoas conseguiram ouvir a voz do familiar, porque não tínhamos comunicação, não tínhamos energia, só tivemos comunicação depois de 3 dias, toda a gente estava em pânico para perceber se alguém está vivo. E nós dissemos hoje, estamos aqui apto para continuar a trabalhar, apto para continuar a demonstrar ao mundo, a todos aqueles que qualquer fenômeno igual ao do Idai que passar, podem vir na beira, terem experiência e dizer o caminho é para frente, é para continuarmos a trabalhar.
Para este sucesso todo, qual é que foi essencialmente a questão chata, digamos, hoje, dizemos isto?
Primeiro a própria comunidade beirense. Depois do ciclone Idai, se esqueceram cores políticas, se esqueceram de onde as pessoas vinham. Todos queriam trabalhar, todos queriam salvar a beira, todos queriam reerguer a beira, todos queriam ver cada um do seu lado a dizer, olha, pega a minha mão, vamos para frente. Principalmente, eu me lembro, porque na altura, quando o presidente Davis estava vivo, eu era o focal point para poder receber as equipas que vinham, para poder ver o que é que trazem, como é que devem fazer. Quer dizer, encontravas aquela população que não tinha nada a perguntar. Presidente, o que é que podemos fazer? Vereador, o que é que nós podemos fazer? Tínhamos durante o dia cerca de 800 a 1000 pessoas para trabalharem de graça. Apenas o que tinhas que dar a essas pessoas era apenas um pão, um leite, alguma coisa. Então aquela força toda mostrava claramente que não, o intempério passou, mas as pessoas ficaram, estão com garra de poderem fazer valer aquilo que é a sua veia de ser beirense.
Em termos de reconstrução, houve aquela conferência internacional, houve promessas, em que é que se materializaram? O que é que temos em termos de compromissos? Foram todos cumpridos? Como é que estamos em termos de reconstrução, não só do tecido social, mas em termos de infraestrutura?
Dizer que foi um desafio muito grande, porque a expectativa era, depois de passagem do ciclone Idai, boom, as casas todas já serem reconstruídas, os negócios todos já serem patrocinados, o empresariado, o tecido empresarial todo a serem dito, dinheiro está aqui, vamos fazer algo. Mas, até hoje, as coisas vão conta gota. Então, teve-se que se reinventar na parte dos gestores, dizer, olha meu amigo, não espere que alguém possa fazer algo por si. Faça alguma coisa. Quando a coisa chegar, vai adicionar aquilo que nós já fazemos. Então, isto foi importante, porque foi possível ir com os comitês, ir às comunidades, dizer, olha lá, sua casa teve problema de teto, mas de acordo com aquilo que são as consequências dos ciclones, as direções dos ventos, tudo aquilo que pode trazer um ambiente de problemas sérios como consequências, temos que ter este ângulo de construção do teu teto. Tu não podes construir ao lado da vala, tu não podes obstruir a vala, tu não podes estar nos locais considerados de risco. Então, isto ajudou bastante para o processo de reconstrução. Apesar de que temos fortes vestígios ainda, temos aqui o Gabinete Central de Reconstrução, que não se fez sentir só agora, que está-se a fazer sentir. Estamos a falar de 4 anos depois. Todos aqueles projetos que nós consideramos que eram projetos de emergência. Emergência o que é? É, aconteceu, reagiu, aconteceu, está-se a fazer alguma coisa. Mas olha, aconteceu,
4 anos depois é que a coisa está a voltar a acontecer. Então, isto também foi um desafio, isto também foi uma das coisas que fez com que nos reinventássemos e pudéssemos ver, não, é verdade, ele prometeu, mas tem suas regras, tem suas políticas, tem suas formas de agir. Então, não pode esperar desta política para dizer que não, porque se você espera, significa até lá, fica sem residência, por exemplo. Até lá...
Que há promessas que ainda não foram.
Exatamente, perfeito. Mas estamos satisfeitos porque uma das grandes promessas, que era de avançarmos com o projeto de proteção costeira, o concurso já foi lançado ainda neste mês, no dia 19, praticamente estamos a falar da semana passada. Este é um grande desafio. Também temos o projeto de valas de drenagem, temos a reconstrução das casas, agora também está-se a entrar nas zonas, nos bairros, para se fazer levantamento, ver-se, porque agora já tem que ir numa fase de correção daqueles dados que teriam sido levantados há 4 anos atrás. Passaram por casa do Cariz, por exemplo, não tinha teto, mas hoje, por exemplo, se passa lá pelo esforço próprio ou alguma coisa, ele já tem teto. Então, aquilo que estava desenhado para que nesta casa pudesse acontecer, já não é o que deve acontecer. Então, este é um processo também que tem que voltar a reconstituir para garantir que aqueles fundos sejam exatamente aplicados de acordo com as necessidades atuais e reais.
Mais uma questão, presidente. Se acontecesse um novo fenómeno similar àquele hoje, como é que estaria a capacidade de resposta da cidade?
Muito forte, muito forte. Acho que tem visto, olha, às vezes os munícipes já me habituaram. Basta sentirem que tem um ventozinho, ou tem alguma... Eles ligam, presidente, como é? Não vamos ter os 10 quilos de areia para reforçarmos os nossos tetos? Enquanto naquele primeiro, me lembro, um munícipe que foi na janela e disse, olha, estou à espera desta ideia, quero ver, não, ainda não estou a ver. Significa que a mente mudou. Enquanto poderia agora dizer estou à espera, agora sabe o que deve fazer, como deve reagir, como deve estar, enquanto este ciclone não chegar. E quero também dizer uma coisa, com os nossos parceiros, constituímos aquele plano que nós chamamos My Deadline Time. O que significa isso? Significa quantos segundos, quantos minutos, quantas horas você precisa para que o evento chegue enquanto você já está num lugar seguro. Então, isto também ajudou sobremaneira o município a estar preparado para qualquer embate de extrema ou mínima a situação, tomando em consideração a experiência que nós tivemos do ciclone que já se foi.
Muitíssimo obrigado, presidente.
Não, obrigado. Obrigado, foi bom ter vocês a recordar aqueles dias difíceis.
Era o William Mapote em conversa com o Edil da Beira a recordar os momentos de destruição e a falar dos momentos de construção pós-ciclone Idai. Vamos a seguir as notícias internacionais. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que está a ser feito um verdadeiro esforço para se obter a libertação dos reféns aprisionados pelo Hamas, mas acrescentou ser demasiado cedo para se dizer se isso vai ter resultado. Netanyahu encontrou-se com familiares de reféns para informar das negociações mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar e que aparentemente envolvem um cessar-fogo de várias semanas. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken deverá deslocar-se ao Médio Oriente nos próximos dias. É a sua quinta visita desde o começo da guerra, a 7 de outubro. Militantes houthis do Iêmen disseram ter disparado hoje vários mísseis contra um navio de guerra americano no Mar Vermelho, acrescentando que tensionam continuar a atacar navios americanos e britânicos. horas antes do Comando Central das Forças Armadas Americanas, disseram que um avião americano tinha sido abatido, um míssil disparado de uma zona do Iêmen controlado pelos Houthis. A União Europeia disse, entretanto, que está a analisar a possibilidade de enviar uma missão naval para proteger a navegação no Mar Vermelho. O número de deslocados no Sudão devido à guerra civil ascende a cerca de 8 milhões de pessoas, disseram as Nações Unidas. O alto comissário da ONU para refugiados, que está de visita à Etiópia, Felipe Grandi, apelou aos doadores internacionais para mais ajuda para se fazer face à crise. O mesmo disse que apenas 40% do que tinha anteriormente sido prometido foi entregue. Pelo menos 12 madeireiros foram mortos quando o veículo em que viajavam detonou numa mina no estado de Borno, no nordeste da Nigéria, perto da fronteira com os Camarões. Homens deslocavam-se para uma zona para recolher a madeira. Autoridades disseram que a mina deve ter sido colocada pelos rebeldes islâmicos do Boko Haram. 12 pessoas foram mortas em vários ataques na província do Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo. A agência Associated Press disse que os ataques foram levados a cabo pelas chamadas Forças Aliadas Democráticas, que se diz serem aliadas do Estado Islâmico. O presidente russo Vladimir Putin vai visitar a Turquia no próximo 12 de fevereiro, disse uma fonte oficial turca. Será a primeira visita de Putin a um país do membro da NATO desde a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022. Na Bélgica e França, agricultores intensificaram hoje o bloqueio de autoestradas numa tentativa de bloquear o acesso a portos e outros importantes centros comerciais. Os mesmos estão também a avançar com os seus tratores em direção a Bruxelas, na véspera de uma cimeira da União Europeia. Os agricultores querem melhores preços para os seus produtos e a redução da burocracia. O antigo primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, e a sua mulher foram condenados a 14 anos de prisão por corrupção. Os dois foram acusados de receberem prendas estatais como joias e relógios de luxo que depois venderam. Khan foi também proibido de participar em política. E dessa forma fizemos a nossa emissão vespertina de hoje, quarta-feira. Convosco esteve Sérgio Nhambi, na produção Jaime Faria e na técnica Al Santos. Boa noite e cuide-se.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente viagem à África, o secretário de Estado Anthony Blinken falou sobre segurança alimentar na sede do African Rice, na Costa do Marfim. Manifestou seu otimismo quanto à possibilidade de África vir a ser capaz de se alimentar a si própria. O que é necessário é tecnologia para produzir culturas resistentes e infraestruturas para distribuir a colheita africana. Cito: "Estas são algumas das coisas em que estamos a trabalhar", disse o secretário Blinken, "incluindo os investimentos que estamos a fazer no corredor do Lobito". Fim de citação. O mundo enfrentou recentemente uma tempestade quase perfeita de crises, incluindo a pandemia da Covid e a invasão russa da Ucrânia, que tiveram um impacto devastador na segurança alimentar, especialmente em África, disse o secretário. E como é óbvio, quando se tem este tipo de crise, é preciso intervir e fazer tudo o que for possível numa base de emergência para ajudar as pessoas. E foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram, fornecendo milhares de milhões de dólares em assistência adicional aos países necessitados. Somos, de longe, o principal doador do Programa Alimentar Mundial. Mas o que os africanos realmente querem é poder alimentar-se a si próprios. O programa Feed the Future, da USAID, é um programa de longa data que tem feito uma enorme diferença. Mas os Estados Unidos lançaram uma nova iniciativa chamada Visão para Adaptação de Solos e Culturas, ou VACS. Adaptar as culturas atuais para que sejam mais resistentes faz parte do programa, afirmou o secretário Blinken. Juntamente com o arroz, existem outras culturas tradicionais em África que são extraordinariamente nutritivas. Por outras palavras, não trazem apenas um benefício calórico, trazem consigo uma verdadeira nutrição, como está a fazer com o arroz,
que podem ser adaptadas para serem resistentes ao clima, de modo a poderem resistir aos fenômenos extremos e aos padrões climáticos que estão a afetar as culturas em todo o mundo e que serão atraentes para as pessoas aqui em África. Se juntarmos isso com a outra metade do VAX, que fornece a tecnologia para mapear a qualidade do solo de um campo, podemos, cito, aumentar a capacidade produtiva em toda a África de uma forma que nunca vimos antes e que pode levar a África a um ponto não só de autossuficiência, mas também de alimentação dos outros, disse o secretário Blinken. Todas essas inovações ajudam a responder a uma das necessidades mais profundas que temos, disse o secretário Blinken. Cito, porque, como disse o presidente Biden, se não pudermos alimentar os nossos filhos, nada mais importa. Fim de citação. Este foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America.